Consubstancia, de algum modo, mais um ato de privatização da Justiça, e, portanto, o Ministério da Justiça não pretende criar uma plataforma, e a verdade é que nós não podemos, a Assembleia da República não pode ignorar que está neste momento, eventualmente alguém ignorará, mas deixa de ignorar a partir deste momento, está pendente neste momento uma ação no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. Introduzida pela Associação dos. Associação. Apelo, a Associação dos Leiloeiros Portugueses contra a ordem dos solicitadores e agentes de execução e o Ministério da Justiça relativamente à detenção de uma plataforma, a plataforma dos leilões eletrónicos, tendo como fundamento causa de pedir a detenção, a inadequação da detenção por parte de uma associação pública, por sinal, de uma plataforma desta natureza. E, portanto, não sendo pretensão do Ministério da Justiça de ter essa plataforma, a tradução prática desta plataforma de leilão era atribuí-la, eventualmente, à ordem dos notários, a mesma, e, portanto, também não, porque elas, obviamente, o acesso é taxado, não é um acesso gratuito, qualquer serviço é remunerado, e, portanto, estando para além do mais pendente esta pretensão judicial que importa dirimir, seria pouco avisado colocarmos em risco duas ações a condenar o Estado e a decretar a nulidade das mesmas, porque de facto é isso que está pedido, não está decidido, mas a verdade é que, estando pedido, convinha também por isso aguardar. E, portanto, são esta pronúncia sobre as propostas do PSE. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu passaria, antes de mais, a apresentar sim as propostas de alteração do PSD e aproveitando já também para tecer alguns comentários às considerações que acabaram de ser feitas relativamente às nossas propostas. E como nota prévia, gostava de dizer que todas as críticas, ou quase todas que acabei de ouvir, todas elas laboram num erro de percepção ou num erro de interpretação das nossas propostas. Porque se atentarmos a todas as propostas que apresentámos, nomeadamente a proposta de alteração ao 1083, número 4, prevê as situações não de herança, mas de inventar em consequência de separação, divórcio e divórcio, onde, por natureza da própria partilha, não há maioria. 50-50 será a regra geral, poderemos ter casos especiais, mas teremos a regra geral, não é de maiorias, não há maiorias
Não é só para
pré-realizadas, não é para os DECUs, que me pareceu que toda a argumentação e toda a crítica, é a minha percepção, depois terá a oportunidade, Sr. Deputado, que tal como eu ouvi muito atentamente, é toda a percepção que me pareceu das propostas de alteração ao PSD. Sendo que refere especificamente que em caso de separação, divórcio, declaração de nulidade ou anulação de casamento, é nesses casos em que pode haver esta prerrogativa para o interessado que não deu concordância, não se aplicando aqui as regras da maioria. Tal como a proposta que fazemos de alteração ao artigo 11º, acaba por ter o mesmo sentido, precisamente para os casos, vindo acrescentar ao já previsto, os casos de inventário em consequência de separação, divórcio, declaração de nulidade ou anulação de casamento. Também é estas situações a que se reporta. Aliás, como quase todas as alterações que são propostas pelo PSD, dando como exemplo também a competência territorial, nomeadamente o critério da casa de morada de família, não estamos a falar naturalmente nestes casos do casa de morada de família de cujos, porque estamos a partir do princípio que estamos a falar de um divórcio ou separação e que não haverá de cujos aqui, mas sim um cônjuge ou um ex-cônjuge vivo e sobrevivo, portanto. E não sobrevivo. Portanto, temos de ter vivo e não sobrevivo neste caso. Portanto, como me pareceu ser essa a interpretação que estava a ser dada, como me pareceu, pode continuar a haver casa de morada de família, basta haver acordo em sede de divórcio para a atribuição de casa de morada de família e ela mantém-se e era aquela que existiria à data do divórcio, mesmo não sendo atribuída. Peço desculpa, mas isso temos de ver qual é o processo imediatamente anterior, onde há casa de morada de família ou não no divórcio. É essa que releva sempre para efeitos de partilha de inventário em caso de divórcio, é esta casa de morada de família da constância do casamento quando ela ainda é declarada em processo de divórcio, de separação, anulação, nulidade de casamento. Portanto, é este o preceito que temos, é este o pressuposto que está por trás desta competência também e não apenas para os casos de cujos. E é com base neste princípio que estas alterações que acabei de referir são feitas pelo PSD. Também nos pareceu importante, porque estou aqui a fazer algumas ressalvas, importante a questão da retenção em caso de despesas, porque, de facto, mesmo os advogados têm direito de retenção, inclusive para documentação, etc., até montantes que tenham recebido e, portanto, no fundo acaba por ser um paralelismo, aliás, com aquilo que é o direito de retenção dos advogados, dos solicitadores e agentes de execução também, relativamente a montantes, capitais, documentos que possam ser até ao pagamento, naturalmente, das despesas e apenas para fazer face a essas despesas, como aliás está na nossa proposta de alteração e esse é o espírito da proposta. Finalmente, e seria a última nota que gostaria de deixar quanto ao número de processos que por cada notário que possa escolher, é que de facto a realidade mostrou-nos que a maior parte dos cartórios notariais, ou muitos deles, se vêem incapacitados de fazer face às pendências com que se deparam quando não podem ter esta opção, a não ser sair do sistema e voltar ao sistema e não poderem eles próprios declarar qual é a sua capacidade para que o processo de inventário funcione. E parece-nos importante esta alteração, tendo em conta aquilo que possa ser a agilização do processo, porque no fundo é essa alteração mais importante que nós aqui lidamos, é com a agilização do processo de inventário para além de tudo mais. Também é o caso do impedimento ou doença prolongada poder ser requerido, porque nós temos casos de notários que, perante estes impedimentos, não podem deixar de tramitar os processos, pedir escusa e temos processos também parados e tudo isto seriam formas de agilizar. No E-Leilões, que seria disso que se falaria em última instância, nós parece-nos que se todo o processo é tramitado através de uma plataforma dos inventários, também nos parece que faz todo sentido que todos os atos ligados ao processo inventário sejam através da mesma plataforma criada pela mesma entidade e, portanto, os leilões não se compreende muito bem que fiquem fora numa outra plataforma qualquer. Finalmente, isto são as alterações do PSD, que nos parece mais relevante referir. Quanto às propostas do PCP, parece-nos que estão basicamente todas elas absorvidas, ou quase todas, pelo PS, não sei se desistem das vossas propostas, de qualquer maneira, como não há, como até agora ainda continua, gostava de só fazer uma nota à proposta do PCP, muito simples, que é as referências que se vêem a conservadores, portanto, era só isso, portanto, é um erro, parece-me um erro notório, e não vou perder muito tempo a comentá-las, naturalmente, até por elas terem sido absorvidas, basicamente, pela proposta do Partido Socialista. Quanto à proposta do Partido Socialista, não vou dizer grande coisa, até porque são pequeníssimas alterações que não têm grande relevância, digamos, em termos de fundo, mas apenas queria deixar uma nota. O PSD tem sempre uma postura construtiva de fazer aquilo que acha que é o melhor para os diplomas, não tendo posições pré-concebidas sobre nenhum diploma e, portanto, tudo aquilo que seja para melhorar o sistema de inventários, nós estamos disponíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emília Cerqueira. Sr. Deputado João Oliveira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que nós não precisamos fazer uma grande apresentação das nossas propostas, porque o projeto de lei já foi discutido em plenário. As dúvidas que a Sra. Deputada Emília Cerqueira colocou também já foram esclarecidas. Portanto, a referência ao conservador trata-se de facto de um lapso. E nós, de facto, consideramos que as propostas de alteração que o Partido Socialista apresenta correspondem, grosso modo, às propostas que apresentámos e, portanto, daremos isso por verificado. Há, de facto, algumas dúvidas que se nos colocam relativamente às propostas que foram apresentadas pelo PSD, acompanhando as dúvidas que já foram colocadas pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, mas não deixando de ter em conta as referências que o Sr. Deputado Emílio Cerqueira fez, há algumas dúvidas, e já gostava que elas pudessem ainda ser esclarecidas, na medida em que a referência à falta de concordância por parte do interessado não resulta das disposições legais já hoje em vigor, aliás, que determinam que a competência é precisamente a do cartório, nestes casos a que se referem as propostas do PSD, portanto em casos de separação, divórcio, declaração de nulidade ou anulação de casamento, é competente precisamente o cartório sediado no município do lugar de casa morada de família ou, na falta deste, o cartório notarial competente nos termos da alínea A do número anterior. Portanto, já é a regra a definição do cartório, mas não há previsão, de facto, de possibilidade de oposição do interessado a essa circunstância. Ou seja, as propostas do PSD, pelo menos esta primeira proposta, a propósito da remessa do processo para o Tribunal, faz referência a um critério que não está atualmente previsto na lei relativamente à concordância ou falta dela, porque a competência está determinada nos termos da lei. Gostava de perceber exatamente qual é a perspectiva que o PSD tem relativamente a esta circunstância, porque de facto esse critério da manifestação da concordância ou falta dela não está hoje previsto na lei. Há uma outra pergunta ainda relacionada com esta proposta que fazem ao número 3 do artigo 11, que eu gostava de questionar o PSD, que tem que ver com, em primeiro lugar, a interpretação que fazem do número 2 do artigo 11 da proposta de lei, ou seja, se no entendimento do PSD aquilo que está previsto no número 2 do artigo 11 não é já suficiente para todo e qualquer processo, independentemente do inventário ser instaurado por força da abertura de um processo sucessório ou por força da circunstância de alteração de uma situação do casamento. Portanto, gostava de perceber qual é a interpretação que o PSD faz deste número 2 do artigo 11. E, por outro lado, uma circunstância que é esta. De facto, o número 3 do artigo 11 prevê uma possibilidade que se acrescenta às do número 2, apenas relacionadas com os inventários por motivo sucessório. Eu estou em crer que essa circunstância resulta precisamente da aplicação do número 2. Acrescentar todos os outros inventários que resultam, não da abertura de um processo sucessório, mas da circunstância da separação, do divórcio, ou da anulação, da nulidade ou anulação do casamento, implica de facto uma outra opção, e gostava de perceber se isso é efetivamente a intenção do PSD ou não. Relativamente ao direito de retenção, temos muitas dúvidas relativamente a esta solução que o PSD apresenta. De resto, ela não colide diretamente com uma das propostas que o PCP apresentou, mas colide parcialmente, porque de facto uma das propostas que o PCP apresentou vai precisamente no sentido de que as matérias relacionadas com a retenção de bens que o próprio notário tem, sobre as quais tem que tomar decisão no âmbito do processo inventário, exijam a intervenção do juiz, e nesta circunstância estar-se-ia a permitir a retenção de bens, já não nessa circunstância da tramitação do processo, mas para efeito de pagamento de honorários. Os critérios de referência que o PSD adianta, nomeadamente em relação à situação dos advogados, nós compreendemos-los, mas da nossa parte não nos suscitam uma adesão aos argumentos do PSD, porque já em relação aos próprios advogados temos dúvidas que há algumas circunstâncias isso seja uma solução que seja proporcional, digamos assim, ao fim a que se destina esse mecanismo. E, portanto, temos muitas dúvidas relativamente a estas propostas que o PSD apresenta. De qualquer forma, os esclarecimentos que solicitámos ao PSD vierem num sentido diferente desse, eventualmente podemos reconsiderar estas dúvidas que acabei de colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito telegráfico, Sr. Presidente, até porque o deputado João Oliveira também já referiu algumas das questões que tínhamos abordado, relativamente só a duas questões colocadas pela senhora deputada Emília Cerqueira. Reiterar, quer dizer, o que está previsto já está na proposta de lei, aliás foi referido agora pelo Sr. Deputado João Oliveira, o 11 número 2 tem a mesma filosofia do 1383-3, ou seja, o envio é feito pelo critério da maioria, não havendo maioria, ou pelo menos não havendo antecipavelmente um critério de que nos possamos socorrer, que é o caso das discordâncias entre ex-cônjuges, quer dizer, não está obviamente ainda feita a partilha, é que reiteramos que a introdução deste número 4 no 1383 e no 11 número 3 não se justifica, e que a regra geral, ou seja, existe havendo uma discordância entre dois sujeitos, o notário, que é a quem recorreram, decidirá, não havendo acordo, decide nos termos gerais para uma instância judicial. A última observação é mesmo uma posição de princípio, ou seja, a senhora deputada Emília Cerqueira refere para o PSD a situação dos notários relativamente ao sistema é de ou entrada ou saída e que não permite esta intermitência. É exatamente isso que nós não concordamos, ou seja, ou está no sistema ou não está no sistema. A possibilidade de entrar e for saindo é que nós não concordamos e, portanto, não, ou o notário, se estiver no sistema, está no sistema. Não está condicionalmente no sistema até preencher um número fixado por ele próprio. Não, está bem, mas o que está na proposta de lei é o notário. A competência é concorrencial e facultativa, ou seja, ou está no notário ou está no tribunal. E o notário é livre de aderir ao sistema ou de não aderir ao sistema. Entendemos que não é coreal, não é razoável que o notário possa condicionar a sua adesão ao sistema até um determinado número e a partir do qual, afinal, já não está no sistema. Portanto, o sistema conta com aqueles notários ou não conta com aqueles notários. Não pode, ou não deve, em nosso entender, contar com aqueles notários até o determinado número que será preenchido ou não, e em função disso eles quando estão no sistema ou não estão no sistema. Mas lá está. Estas diversas posições são democraticamente dirimidas dentro de instantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra o Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Quanto às questões que o Sr. Deputado João Oliveira colocou, a dúvida principal que coloca, no fundo, é se já não está já previsto em termos gerais esta possibilidade de corrente dos outros artigos. Não desta forma, porque da forma como está, o que acontece é que, em termos muito simples, o processo fica parado até ser a questão dirimida. Portanto, não há um processo de agilização para que se faça esta alteração por vontade, quando há a opção de um dos cônjuges. Até ser dirimido, como está nos termos gerais das propostas e como está nos outros artigos, não abrange estas situações desta forma direta. Portanto, na forma como o PSD propõe, que tem precisamente a ver com o facto de haver celeridade processual, no fundo é uma questão de celeridade processual mais do que qualquer outra coisa, não tem a ver com os termos como depois é tramitado um inventário, passa... pode ser requerida em qualquer circunstância. Esta é a diferença também em caso de divórcio e separação. O que não está previsto que não havendo acordo, havendo oposição, depois será dirimida, será decidido, será levantada a oposição, será dirimido e durante este lapso de tempo, pode ser mais ou menos consoante aquele que levar a decidir esta discordância, o processo fica parado. Em termos práticos, o processo fica parado. Portanto, esse é o nosso entendimento. Entendemos que não está ainda previsto de forma expressa, explícita, o mecanismo para estes casos, que são os casos basicamente mesmo de divórcio, separação de pessoas e bens e declaração de nulidade ou anulação. Portanto, são os inventários inter vivos, portanto, que é disso que se fala em termos muito genéricos, e portanto para estes julgamos que não estamos, entendemos que na proposta do Governo não está previsto de forma com que o processo continue a correr os seus termos e seja mais rápido no seu andamento, porque um dos grandes problemas que nós temos é, de facto, os atrasos. Relativamente, parece-me que esta é a principal questão, porque as outras são mais de fundo do que parecem que são fáceis de entender. Relativamente à questão da plataforma, Sr. Deputado Neto Brandão, eu acho que ou me expliquei mal ou o Sr. Deputado percebeu mal o que eu queria dizer. Nós não falamos, o PSD não falou em momento algum do entrar e sair do sistema. Foi porque, de facto, aliás, como acontece com o acesso ao direito, Esta é que é a realidade. De facto, um notário que acha que ultrapassou a sua capacidade, não há ninguém que o possa proibir de sair do sistema e de voltar a reinscrever-se numa próxima inscrição. Isso só do ponto de vista da teoria é que não é possível, porque do ponto de vista da prática, obviamente, até porque não há nenhuma sanção, nem pode haver nenhuma sanção, no exercício livre de uma atividade, a quem pretende desvincular-se de um determinado sistema e depois voltar a ingressar desde que cumpra os pressupostos. Não existe nenhuma inibição, aliás, nem poderia existir nenhuma inibição, para que tal suceda. Em termos práticos, o que acontece... Poderá ser isto sob pena de termos novamente os mesmos cartórios, porque nós temos duas realidades que nunca podemos olvidar. Temos a realidade dos grandes centros urbanos, onde podemos ter não sei quantos cartórios notariais a tratar de processo de inventário, e temos a realidade do interior, do resto do país, aliás, que não é os grandes centros urbanos, onde às vezes nem o notário temos, que um dos grandes problemas que tivemos com este processo é termos imensas comarcas onde nem notário havia. E, portanto, temos de ter em conta a realidade e o facto dos notários, com lisura, admitirem que não têm capacidade e eles próprios dizerem, no fundo, e ser público qual é a sua capacidade de intervenção, também faz com que os requerentes de inventário, no momento em que requerem os seus inventários, saibam qual é a melhor opção para eles. Se tivermos um notário que, em termos práticos, já não tem capacidade, no entanto, continua a receber processos, mas porque não declara, ninguém tem conhecimento, porque de uma forma opaca, ninguém tem conhecimento que ele já não tem capacidade de tramitar, o que é que acontece? Os requerentes do inventário requerem no cartório notarial porque não têm conhecimento que aquele notário já ultrapassou a sua capacidade funcional. E é muito importante, por ter, no entendimento do PSD, que haja esta transparência, por forma a que aqueles que são os requerentes dos inventários, as partes interessadas, as pessoas, porque é em última análise para elas que têm que ser feitos estes processos, possam saber com o que contam no momento em que escolhem e possam, de facto, escolher. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Portanto, vamos... passar à votação das propostas de alteração que foram apresentadas. Começamos pela proposta de alteração do PSD. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitada com os votos do PS, Bloco de Esquerda e PCP, a abstenção do CDS e o voto favorável da autora. Vamos passar à proposta de alteração do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com a abstenção do PSD. E vamos então votar o remanescente. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do PSD. O PCP retira os seus projetos. E é tudo. E, sendo assim, damos como encerrado o inventário e passamos à frente ou atrás. Podemos passar então à proposta de lei do Governo que altera o regime de mandato de detenção europeu. Não. Alguém se inscreve para apreciar a proposta de lei que altera o regime do mandato de detenção europeu? Vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. E temos...
Sr. Presidente.
Ok, a minha abstenção é
PCP, não sabe qual é o que estamos a votar.
Ah, bem, como? Ah, estamos a votar a proposta de lei do Governo que altera o regime do mandado de detenção europeu. Eu vou repetir a votação, se não se importam. É isto que estamos a votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Tá? E agora temos a execução, conforme proposta de lei 192 do Governo, obviamente, que dá execução a uma cooperação reforçada para a instituição da Procuradoria Europeia. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do PCP, a abstenção do CDS e do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Sr. Deputado, Emília Cerqueira tem a palavra. Sim, sim. Tu? Ah. Do inventário. Do remanescente, não é? Muito bem. Pronto. Está corrigido? Está corrigido? Sr. Deputado Emília Cerqueira, está corrigido. Portanto, faltava apenas a indicação do sentido de voto do CDS, favorável à
proposta
do PSD, quanto às perícias médico-legais. Pergunto o que é que fazemos então com a proposta de lei relativa às perícias, não é? Proposta de lei número 200. 3.3, a linha A. Sim. Portanto, fica para juntar ao arquivo. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Só para fundamentar, quer dizer, nós, de facto, as circunstâncias que foram explicadas ontem não participámos nessa discussão, foi explicado, e dizer só o seguinte, nós temos muitas reservas e não votaríamos a proposta como ela está. E, portanto, a partir daí, se há um pedido de diligência, para nós qualquer diligência não pode ser rejeitada, uma vez que agora só poderíamos rejeitar a proposta. E, portanto, por isso, viabilizámos essa diligência, independentemente das consequências.
Muito obrigado. No fundo. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Bom, passamos agora para onde? Acesso ao direito? O acesso ao direito? Ora bom, vamos lá ver. Muito bem, portanto, para a segunda. Portanto, o acesso ao direito, só na segunda. Temos mais um fim de semana sem acesso ao direito. Muito bem. Ah, está pronto? Bom, agora não temos o PSD. Temos? Ah. O prazo interno especial, estamos em condições de... Só um momento. Thank you.
Pois é. Senhora Deputada, Senhora Deputada Sandra Cunha, vamos aguardar que haja ou não condições para iniciar a apreciação deste ponto.
Ok. Eu vamos precisava de ir buscar umas coisas ao gabinete, sim. Se for...
Sim.
Mas se for a minha questão é que se fizermos hoje, se tratarmos deste ponto hoje, é uma coisa. Se não tratarmos hoje por não se reunir em condições, eu pedir o especial favor de que fosse tratado apenas na reunião de terça-feira e não de segunda, considerando a minha impossibilidade total de estar cá na segunda-feira. Ok, está bem. Tá bem, obrigada.
Pois, ele não estava ali ainda. Mas, ao Sr. Presidente, posso... Até porque o assunto não é demasiado complicado. Retomando só para quem não está muito por dentro, na altura, quando discutimos esta matéria, a questão que, desde o início, foi por nós colocada...
Já tenho.
Muito bem, estamos a condições... O Sr. Deputado Luís Marques Guedes continua no uso da palavra.
Na altura, foi por nós, a questão mais importante que foi por nós colocada foi a seguinte, que não tínhamos uma objeção de fundo relativamente à extinção do prazo internupcial. Independentemente de sermos mais adeptos ou menos adeptos dessa solução, não temos nenhuma objeção de fundo relativamente a ela, porque nos parece que ela, enfim, vai um bocadinho ao encontro daquilo que são que é a evolução natural das coisas e, em particular, das tecnologias relativas à paternidade e à maternidade. À maternidade, não, à paternidade. Agora, a questão que nós colocámos sempre desde o início é que mexer-se no prazo internupcial, não se devia à boleia disso mexer na legislação do Código Civil quanto à presunção de paternidade. Porque isso levantava não apenas as propostas sobre a mesa, como na altura sinalizámos, não vale a pena aqui repetir, levantava uma série de problemas, a própria formulação com que elas estavam apresentadas suscitava ou permitia interpretações equívocas, e a proposta que foi feita, e na altura penso até que secundada pelo PCP e depois por toda a Comissão, foi que numa matéria como esta ouvíssemos professores das universidades, nomeadamente ligadas ao direito da família, precisamente por causa das implicações que mexer-se no Código Civil, neste capítulo do Código Civil, podia ter. E eu relevo das consultas que o Sr. Presidente, enquanto Presidente desta Comissão, desencadeou, foram enviadas para cá algumas sugestões, com o devido respeito a do professor Dr. Miguel Pamplona Corte Real. Para mim não tem grande valor jurídico, porque ele é formado em Economia, não sequer é formado em Direito, e, portanto, uma matéria como esta não pode ser vista exclusivamente. Eu sei que ele é membro da SIG e, portanto, tem, com certeza, muito conhecimento de causa relativamente a estas matérias de igualdade, só que a questão em si é uma questão... As dúvidas que nós colocámos são dúvidas que têm que ver com a redação do Código Civil e as implicações que estas matérias pudessem ter. Já a pronúncia do professor Jorge Duarte Pinheiro, que o Sr. Presidente também desencadeou e que foi distribuída atempadamente pelo Sr. Presidente, devo dizer que nos merece integral reconhecimento. Ou seja, sem entrar em pormenores, na prática o Sr. Professor vem corroborar exatamente todas as dúvidas que por nós foram aqui colocadas, terminando com a clareza do seu parecer é de que, sim senhor, relativamente à extinção do prazo internupcial, ele até levanta que atualmente até se pode questionar a compatibilidade com a Constituição da permanência do prazo internupcial, como ele está previsto atualmente no Código Civil, que as propostas que são apresentadas pelos proponentes de revogação são consequentes, até porque abarcam quer o Código Civil, quer a legislação sobre os emolumentos, quer a legislação sobre registro e notariado, e as conservatórias também, e, portanto, preenche bem o objetivo de acabar com essa desigualdade que existe por causa do prazo internupcial. Mas o Sr. Professor diz, a segunda coisa que ele diz é, mas não, alto lá, não mexam na presunção de paternidade. E, principalmente, não mexam com a intenção com que estão a mexer, porque isso altera um paradigma que existe no Código Civil desde sempre, que é a proteção dos direitos da criança relativamente à existência ou não existência da paternidade. Ele até explica porque é que existe, para quem não conhece o assunto, porque é que existe no Código Civil a dupla presunção de paternidade, que é para dar uma proteção acrescida, e dá exemplos concretos que mexer-se como aqui se propõe na presunção de paternidade iria desproteger totalmente a situação das crianças em situações em que o segundo casamento ocorre menos dos 180 dias atualmente previstos na lei, no Código Civil, em que se ficava numa situação de vazio, sem paternidade, e que obrigar-se-ia sempre ao recurso das tecnologias para a investigação da paternidade, para que pudesse ser averbada a paternidade de uma criança nesse tipo de circunstâncias. E, portanto, a conclusão é clara, e da nossa parte, eu termino dizendo isto, Sr. Presidente, estamos, o PSD está disponível para votar favoravelmente esta legislação, se ela contiver exclusivamente aquilo que está no artigo 3º da proposta, e que o artigo 2º, que é aquele que mexe nos dois artigos do Código Civil relativamente à presunção de paternidade, não seja mexido nesta fase, independentemente dos autores poderem crer que para o futuro isso possa ser mexido, mas nesta fase nós não concordaremos com isso. Se o diploma se cingir a acabar com o prazo internupcial revogando os três normativos que são propostos, da nossa parte, damos o nosso agrimã.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, nós estamos em tempo de algumas convergências, isto é assim sempre no final das legislaturas, e eu creio que o que diz o Sr. Deputado Marques Guedes faz muito sentido. Ou seja, nós, o problema que tivemos sempre relativamente a este problema, quando ele pela primeira vez surgiu, foi a dizer, bom, há aqui dois institutos que estão relacionados, que é o prazo internupcial e a presunção de paternidade que recai sobre o marido da mãe. E é preciso ver com muito cuidado qual é a relação que existe entre os dois institutos e se eliminar um não tem implicações relativamente ao outro. Portanto, foi essa a primeira fase da reflexão. Depois disso, enfim, as iniciativas foram formuladas no sentido de, bom, então abolimos também a presunção de paternidade. E isso causa-nos perplexidades porque, de facto, poderia vir criar um problema que neste momento não existe verdadeiramente, não é? E, portanto, nós não temos nenhum problema com a extinção do prazo, desde que se demonstre que isso não tem consequências relativamente à presunção de paternidade, fazendo com que aquilo que hoje não é um problema pudesse vir a criar problemas que não existem hoje. Assim sendo, e portanto, e na medida em que temos até pareceres devidamente consistentes de quem, enfim, refletiu sobre estas matérias, de que não se deveria, seria muito inconveniente acabar com a presunção de paternidade, mas que é possível extinguir o prazo internupcial sem que isso tenha implicações negativas, e aí nós já nos sentimos confortáveis e, portanto, no sentido que o Sr. Deputado Marques Guedes acaba de referir, de alterar o artigo 1º para, relativamente ao texto de substituição, alterar o artigo 1º para tirar as referências ao regime de presunção de paternidade e depois manter apenas a norma revogatória, que é aquela que incide exclusivamente sobre o prazo internupcial, isso aí já não nos causa dificuldades, dado que a presunção de paternidade mantém-se e que portanto, aí os nossos receios relativamente a consequências negativas e a problemas que poderiam surgir, enfim, parece que estarão acautelados e, nesse sentido, já não temos dificuldade.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Agradeci quer as duas intervenções anteriores e, com base nelas, dar nota até do seguinte. O propósito do texto de substituição e o objetivo da construção de uma solução que abordou expressamente a matéria da presunção de paternidade foi na tentativa de ir ao encontro de dúvidas iniciais quanto ao impacto que a mera extinção do prazo interno nupcial poderiam vir a ter. Não é, de resto, o escopo principal e o objeto principal de nenhuma das três iniciativas legislativas. Portanto, nesse sentido, e sem prejuízo daquilo que poderá vir, mesmo ter que ser uma discussão que se venha a voltar a fazer no futuro e com outro escopo mais alargado e com mais discussão sobre a forma como as presunções de paternidade estão construídas no momento em que a ciência dá outras respostas, da nossa parte não vemos nenhum obstáculo, antes pelo contrário, em poder aderir à solução proposta, que no fundo vai ao encontro e ao âmago daquilo que é a proposta de base, que é da extinção do prazo interno nupcial, tucur, e nesse sentido manter as presunções de paternidade em vigor tal qual se encontram, sem prejuízo de ser isso melhor do que nada, mas de qualquer forma não quero também desvalorizar o facto de o objetivo principal era mesmo só este. Portanto, a proposta que se avançou foi no sentido de procurar ultrapassar a dificuldade, se deixou de ser ou se torna evidente pela discussão e pelo debate que não é indispensável mexer aí, concordamos em absoluto com esta redação. Portanto, alterar o artigo 1º e remover as referências à presunção de paternidade, de desaparecer as alterações expressas ao Código Civil e apenas introduzir a norma revogatória e, portanto, se esta for uma solução de convergência, eu penso que é sinalizadora disso mesmo e, enfim, também peço-me já desculpa também por me ausentar, mas farei companhia ao Sr. Deputado Marcos Guedes na comissão que, na sala vizinha, se debruçou sobre outros temas.
Palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só mesmo para secundar as palavras e o entendimento do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e da parte do Bloco de Esquerda, estamos também disponíveis para esta solução, que era realmente o objetivo primordial e principal destas propostas. Portanto, penso que sim.
Só um pedido de esclarecimento relativamente ao artigo 3º, à norma revogatória.
Sim.
Sim.
Não é isso, não é isso.
Não, não ouvi.
Mas não é essa a questão.
Não.
Sim, acaba aqui. Sim. Mas não é isso, é. O Sr. Deputado vai-se embora. Essa é a norma.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Relativamente à norma revogatória, mantém-se tudo ou não?
Sim.
Mantém-se tudo que está. Sim.
Isso é a numeração, nós fazemos depois.
Depois a numeração será adaptada ao que for aprovado. Tem que se alterar aí.
Três revogações. As correspondentes ao Código Civil são as que dizem estritamente respeito ao prazo interno nupcial. A seguinte é a matéria da transferência das competências para os conservadores na legislação que fez a desjudicialização. E a última é a que se reporta ao Código de Registro Civil. Portanto, são todas.
Muito bem.
Chegamos a votar ou não? Não, temos que votar.
Muito bem. Vamos então votar agora. Sr. Deputado Telmo Correia tem a palavra.
Presidente, só para dizer que, enfim, na minha reflexão e na nossa reflexão, mesmo com esta evolução, dizia ainda agora, e bem, na minha opinião bem, o Sr. Deputado António Filipe, que a primeira reflexão tem a ver com a relação entre os dois institutos, ou seja, o prazo internupcial e a própria presunção da paternidade. E que, na opinião do Sr. Deputado António Filipe, tinham ultrapassado essa questão, chegando a essa separação. Essa separação para mim não é evidente, essa relação existe e mantém-se, e faz sentido que se mantenha. É evidente que sabemos que hoje em dia a própria tecnologia nos remete, em alguns casos, para testes, mas o aumento dos testes e da conflitualidade inerente não é forçosamente a solução que nós vemos como a melhor solução para esta matéria, e, portanto, o CDS foi contra, fez uma intervenção contra esta matéria, e eu manterei a posição contra do CDS.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Estamos, então, em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com o voto contra do CDS. Ora, temos então agora os 167 e 168, Tribunais Administrativos e Fiscais. E tenho a indicação do PSD de que, salvo relativamente uma única norma, muito bem, Sr. Deputado Emílio Cerqueira. Certo. Mas informaram agora que há apenas uma norma que poderá Ora bom, vamos então reatar. Vamos então reatar os nossos trabalhos. Portanto, temos a proposta de lei número 177 e a proposta de lei 168. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, bem-vinda. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estava noutra reunião, não conseguia estar em duas reuniões ao mesmo tempo, portanto agradeço aqui esta pequena pausa que foi concedida. Em relação aqui às propostas do PSD, em relação a esta matéria, de uma forma muito sucinta, a preocupação foi fazer aqui uns pequenos reajustamentos, tendo em conta os parceiros que foram juntos e também tendo em conta uma tentativa de harmonização com tudo o que temos vindo ao longo do tempo a discutir em relação ao Estatuto do Ministério Público e à Lei da Organização Judiciária. E, por isso, a razão de ser das nossas alterações são essas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Sr. Presidente, se calhar é mais uma intervenção no sentido metodológico, por um lado, e depois uma para retirar uma proposta de alteração, mas isso poderia fazer na devida altura. Era eventualmente para, caso não existissem pedidos noutro sentido, que uma vez que se começaram pelas votações das propostas de alteração, nós pretendemos votar em bloco um conjunto delas e eu indicaria os casos em que não seria assim. E, portanto, se calhar, se mais casos houvesse, isso seria mais simples. E, portanto, seria, no fundo, começando pelo 167, pretendíamos a votação autónoma do artigo 37 da proposta de alteração do CDS e depois da proposta de alteração do PSD em relação ao artigo 4º, a linha E, 44A, número 1, a linha C, e artigo 54. Isto quanto ao 167. Eu depois posso repetir, sim, estou só a enunciar. Depois no CPTA serão mais aqueles que se pretenderia votar autonomamente e depois podíamos votar em bloco as propostas.
Pergunto se estamos de acordo relativamente à metodologia proposta pelo deputado Pedro Delgado Alves.
Nada a opor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então proceder à votação conforme proposto. Pedia ao Sr. Deputado para...
Portanto, seria os artigos, é o artigo 4º, linha E, artigo 37, artigo 44A, número 1, a linha C, e artigo 54 do 167. Depois, se calhar, enuncio as outras depois, quando passarmos ao outro diploma.
Sim, sim. Artigo 54. Muito bem.
Sim.
Ora bom, vamos então ver onde Senhor é que elas estão. Ah, a Sra. Deputada, faz o favor.
Sim, como referimos, não temos nada a opor, à exceção de que gostaríamos que o artigo 52A ficasse para depois, tendo em conta que estamos ainda na questão do Estatuto, não é? E à partida não faz sentido começarmos por votar o 52 neste momento, como ainda não foi decidido. Sim, escolheríamos, a sugestão do PSD é deixar o 52A para o fim. E em relação a eventualmente segunda-feira ou depois do Estatuto. Do Estatuto. Exatamente. Tudo o resto pode ser como aqui foi sugerido pelo PS.
A partir da nossa...
Acho que a grande vantagem é avançarmos com este trabalho e ficar o máximo pronto possível. Portanto, se ficarem só alguns para depois, não há problema. Mas agora deixem-me só conferir. É, precisamente, é das procuradorias, não é? Portanto, o 52 e o 52, não é? E o 52, imagino. Ah, sim, eu peço imensa desculpa, tem razão. Não, não, eu é que não estava a ver bem a tabela, tem toda a razão. Portanto, a votação deste artigo na especialidade ficaria para o final da discussão do Estatuto do Ministério Público e espelharia o resultado dessa votação. Portanto, da nossa parte, nada a opor.
Iremos votar o 44A, número 1, C, o 4º, E, e o 54. Vamos votar um a um? Portanto, temos aí pelo menos qual é, as epígrafes dos respectivos artigos. Não? 44?
Quarto âmbito de jurisdição.
Então, começamos pelo âmbito de jurisdição. Artigo 4º, a linha E da proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com o voto contra do PCP e a abstenção do CDS.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Houve um equívoco da minha parte.
Sr. Deputado?
Voto favoravelmente, sim. Voto favoravelmente. Enganei-me. Já estávamos a votar outras.
Portanto, com o voto favorável de todos os grupos e a abstenção do CDS. Portanto, 44E está aprovado. Eu peço desculpa, o quarto é o 44A número 1C, que respeita...
É a matéria dos juízes administrativos especializados que o PSD clarifica a inclusão da responsabilidade pré-contratual e contratual nesta... É na página 37. Parece-me ser de atender a proposta, uma vez que clarifica que também a responsabilidade civil contratual ou pré-contratual fica aqui abrangida. Portanto, é mais clara.
Muito bem. Vamos então para a votação. Quem vota contra? Ah. 44A, número 1C, página 37.
Anteriormente votámos, Sr. Presidente, peço desculpa, aquela que já foi
votada. O quarto é, o quarto, a linha E.
Que estava na página? Ah. Exatamente, foi um erro meu, é favor.
Muito bem, então foi por unanimidade.
Unanimidade.
E agora é o 44A, número 1, a linha C, que está à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. De seguida, o artigo 54, cuja epígrafe diz... Página 53. Página 54. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. E agora vamos votar o restante à exceção do artigo 52A, da proposta do PSD.
Onde é que está?
Todos os restantes à exceção do 52A.
52A em que página é que está?
70, não.
Ah. Nós temos proposta também, não é?
Para após a discussão do Estatuto do Ministério Público, uma vez que elas dependem do que aí se decidir. Portanto, aí espelhará aqui.
Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Portanto, vamos passar à votação de todas, de todo o articulado remanescente. à exceção do 52A. Só esse é que não vai ser agora votado. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado com os votos... desculpa, está rejeitado. Está aprovada a rejeição. Sim.
Era só para fazer aqui uma chamada de atenção.
Nós abstemos.
Em relação à proposta do PSD que está na página 50, no 52, a linha C, que é, no sentido que a proposta do PSD vai de encontro ao do Governo e até clarifica quando diz que nos tribunais administrativos de circo, nos tribunais tributários, procuradores gerais adjuntos e procuradores da República.
Porque no Estatuto do Ministério Público desaparece.
Sim, sim. Exatamente, porque o que já foi votado no Estatuto dos Magistrados do Ministério Público desaparece. E, portanto, é essencial que esta alteração do PSD seja aprovada. Porque senão vai ficar sem sentido.
Eu acho que, se calhar, por precaução, deixávamos também esta para a versão final. Só para
tá
podermos.
Bem,
é okay. Só por. Está bem.
Então a 52 fica também para depois.
Fica
tá
também
bem?
A 52, se puder ser.
Já.
Ok.
Não fica já.
Exato, espera para segunda-feira.
Poderá não ser chumbada até.
Pedente 52 e 52A. Muito bem. E com isto...
Para propostas do CDS...
Temos... As propostas do CDS... Portanto, começamos... Onde está o 37? Temos aí a proposta, pode ser aí aqui gratuita, não é?
Só que as propostas não têm.
Aí não tem. 37. Faz a 23. Sr. Deputado Pedro Algado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta norma o que se trata é da competência de secção de contencioso administrativo de cada tribunal. Eu só queria conferir... precisamente. A dúvida aqui é, naturalmente, pode ser de uma mera redundância, mas de qualquer forma o que se trata aqui é dos pedidos de execução das suas decisões proferidas em primeira instância. Na realidade, não necessariamente de todas, uma vez que já estamos em tribunal de recurso. Portanto, nós pretendemos votar favoravelmente, mas com este acrescento, ou seja, é dos pedidos de execução das suas decisões proferidas em primeira instância, que são, porque há ainda um conjunto substancial de competências dos tribunais centrais administrativos em primeira instância. Nas restantes, naturalmente, não será... ou haverá recurso ou o contexto é outro e portanto não é com essa precisão, com esse acrescente que suscitaríamos agora e votaremos favoravelmente. Portanto, a redação passaria a ser dos pedidos de execução das suas decisões proferidas em primeira instância.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Algado Alves. Sr.
Deputado, Presidente, acordado o acrescento e em condições de votar.
Muito obrigado. Vamos então proceder à votação da linha D do artigo 37 da proposta de alteração do CDS. Quem vota contra... Quem se abstém, está aprovada por unanimidade, com a formulação dos pedidos de execução das suas decisões em primeira instância. Portanto, poderíamos votar agora, em bloco, o conjunto de propostas de alteração do CDS. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, faz a favor.
É que o PSD pretendia votar separadamente do bloco, mas não do bloco de esquerda, naturalmente, do bloco que é proposto pelo Sr. Presidente agora, o artigo 4º da proposta do CDS, que está na página 5. Queríamos destacar este artigo do outro bloco. Ali... A linha L, exato.
Sim, só uma proposta final sobre esta.
Quer falar? Obrigado. Posso então colocar a votação, ou o deputado Telmo Correia tem a palavra.
Percebi o pedido de autonomização do PSD, não sei se há mais algum pedido de autonomização ou não, uma vez que sei que existiram contactos e reuniões. Não? Muito bem, assim será.
Muito bem, vamos então votar nestas condições. Quem vota contra? Quem se abstém? Da linha L do número 1 do artigo 4º, relativo a impugnações judiciais, decisões da administração pública que aplica em coimas no âmbito de ilícito de mera administração social. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Estava a ler. Ainda estava em sede de apreciação na especialidade. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, quem vota a favor? Portanto, está aprovado com os votos favoráveis do PSD, do Bloco e do CDS. Com os votos favoráveis do PSD e do CDS, a abstenção do Bloco e os votos do TS e PCP.
No restante há vários artigos que têm conexão com o Estatuto do Ministério Público.
Mas já estão excluídos. Não é? Portanto, ficaram excluídos, naturalmente, os artigos que têm conexão com...
Presidente, agora é que é o restante. Agora só votamos a linha.
Ah, certo. Exato. Só a linha L é que foi agora votada. Agora, sim, votamos as restantes propostas de alteração do CDS, salvo as que têm conexão com o Ministério Público. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitada com os votos contra do PS, do Bloco e do PCP. A abstenção do PSD e o voto favorável do CDS.
Há propostas do PS, o Sr. Deputado disse que retiraria em outro momento.
Então agora
as propostas do PS.
Temos as propostas de alteração do PS, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Uma brevíssima. Não, para apresentar.
Não,
acho que não vale a pena.
Podemos passar à votação então? Das propostas de alteração do PS, nos mesmos termos, não é? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com a abstenção do CDS. Exato. E passamos agora ao remanescente da proposta de lei. Sr. Deputado.
Ao remanescente com exceção do 52 e 52A também por maioria de razão. Sim, mas já agora.
Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está o remanescente com as exceções anteriores. Com a abstenção do CDS. Então, à proposta de lei número 168.
Sr. Presidente, que altera... peço desculpa, antes de entrarmos aqui no 168, só aqui uma dúvida, portanto, nós votamos em relação ao 44A, portanto, foi tudo em bloco, não é? A votação foi feita em bloco de todas as propostas do PS, não é?
Sim.
É que nós queríamos, se possível, destacar a linha D do resto.
A linha D
do artigo 44A, na página 38.
A linha D do número 1?
Sim, do artigo 44A, que está na página 38. Pois. Sim, sim, não altera. É para, sim, é a abstenção. Nesta da linha D, o PSD abstém-se, nas outras sem favor.
Sim.
Não altera o resultado.
Não altera o resultado. Muito bem, fica essa indicação agora registada. E, portanto, entrávamos na... Entrávamos na, nos regimes processuais no âmbito da jurisdição administrativa e tributária, proposta de lei número 168 do Governo. Sr. Deputado Pedro Algado Alves, tem a palavra.
Portanto, para a mesma finalidade de há pouco, para solicitar que se votasse em relação às propostas de cada grupo parlamentar, autonomamente o artigo 185-A da proposta do CDS relativa ao CPTA. Ui, eu depois procuro, eu vou enuncio-as todas agora, depois podemos fazer, distribuímos para ver quem é que encontra primeiro. E depois, no, em relação às propostas de alteração do PSD, o 282 e o 288 do CPPT, o 24 e o 181 do CPTA e o 17 da Lei da Arbitragem Tributária. E dava nota que retiramos a proposta relativa ao artigo 76 do CPTA. E dava uma brevíssima explicação do artigo 76. Dava só uma explicação do sucedido. Esta é uma matéria, enfim, em que o facto de uma pessoa ter feito trabalhos académicos no passado sobre uma determinada matéria leva a ter uma especial presença no coração por certos temas. E comigo tem a ver com contencioso de regulamentos. No entanto, verter soluções que são pouco consensuais e que talvez não mereçam uma leitura tão óbvia quanto isso logo na lei, parece menos avisado do que seria na primeira versão que apresentei da proposta. Não obstante, o que aqui está em causa tem a ver com a impugnabilidade ou não de atos consequentes de regulamentos administrativos, entretanto, declarados ilegais. A legislação atual, o artigo 76.3 do CPTA, admite que eles se tornem inimpugnáveis. Sempre tenho vindo a sustentar que se um ato consequente de um regulamento nulo é um ato consequentemente inválido, logo será consequentemente nulo também. E, portanto, não poderia ser inimpugnável, a partida seria nulo. A matéria, contudo, não é pacífica doutrinariamente e acho que seria abusivo estar a fazer uma alteração legislativa que validasse um artigo científico ou uma posição pessoal. E, portanto, retira a proposta, não obstante achar que o artigo 76 devia ser revisitado nestes termos, mas também é para dar nota disso. Portanto, retiramos a proposta ao artigo 76, que não granjeou um consenso evidente na sua abordagem, na sua leitura, e portanto retiramos essa alteração ao artigo 76 do CPTA. E é isto.
Perdão. Vamos votar então das propostas de alteração do PSD, autonomamente, o artigo 282, sim, do CPPT, pode ser em conjunto, ou 282 e 288?
É o que está primeiro, é o primeiro, é o que está primeiro, é o artigo 3º preambular. Eu vou encontrar.
Pois, artigo 3º.
Há 79.
Portanto, é o segundo volume.
Não, este só tem um, Sr. Presidente. Este só tem um.
Então não é na página 79.
É desse.
Ah, é deste. Estava a procurar no sítio errado. Portanto, repito, vamos votar as propostas de alteração do PSD relativas ao artigo 282 e 289 e 288. E a pergunta era se podíamos fazê-lo em bloco. Muito bem. Vou então colocar à votação as propostas de alteração aos artigos 282 e 288 da proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com a abstenção do CDS. Passamos ao artigo 24 do CPTA, que vem na página... 113. Diga? 113. 111. Portanto, portanto, vamos votar Portanto, vamos votar a proposta de alteração ao artigo 24 e 181. O 181 encontra-se na página 167. Da página 167, artigo 181. Certo? Podemos votar? Portanto, vamos votar em conjunto o 24 e o 181 do CPTA. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E passamos ao artigo 17 da Lei de Arbitragem, que se encontra na página do quadro comparativo 179. Muito bem, estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do CDS. Posto isto...
Agora passamos às propostas do CDS. O restante. É o artigo 7.
Muito bem. Votamos os artigos que foram autonomizados. Vamos agora votar em conjunto os artigos remanescentes da proposta de alteração do PST. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com o voto favorável do PST, a abstenção do CDS e o voto favorável das restantes, dos restantes grupos parlamentares. E passamos agora às propostas do CDS-PP. Temos apenas o pedido de autonomização de 185-A, que se encontra na página 168. Portanto, vamos votar este artigo que foi autonomizado. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E votamos agora o remanescente, Sr. Deputado. Portanto, com a abstenção do PSD. E vamos então agora votar os artigos remanescentes da proposta do CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PS, Bloco de Esquerda, PCP e a abstenção do PSD.
PSD. E... artigos do PS têm sido retirados o artigo 76.
76?
Sim.
Portanto, 76 foi retirado, portanto, já não está, já não integra as propostas de alteração do Partido Socialista. Podemos votar o conjunto das propostas de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com a abstenção do PSD e do CDS. Votamos agora o remanescente da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com a abstenção do PSD e do CDS. E estão concluídos os trabalhos por hoje. Sim, o 177 ficou pendente, o 52 anos.
Sr. Presidente, posso pedir-lhe só, peço desculpa ao esforço, e agora que o Sr. Presidente deu essa boa notícia, que chegámos ao fim do dia de hoje, como é que estão organizados então os nossos trabalhos? Segunda-feira teremos Ministério Público.
Íamos fechar na segunda-feira, a partir das 3 da tarde, o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. As perícias médico-legais e o acesso ao direito. Perícias médico-legais e
as pendências desta 166.
Portanto, iríamos o Estatuto do Ministério Público, as pendências todas dos tribunais administrativos e fiscais que vimos hoje. E as perícias médico-legais.
O acesso ao direito.
Ah, e
os legais não estão para audições, Sr. Presidente?
Não, vai ser.
E o acesso ao direito. Sr. Deputado Telmo Correia. E o acesso ao direito.
Obrigado, Sr.
Portanto, temos reunião na tarde de segunda-feira. E temos nova reunião na terça de manhã.
Para pareceres de iniciativa.
Loco é CEA.
Portanto, na segunda-feira reunimos às 3, evidentemente na... E terça-feira, a partir das 10 da manhã.
Ah, eu sabia.
10 chega, não é?
Grande descontentamento.
Quer fazer connosco.
Bonito, viu? Não dá para oferecer para ajudar, mas não vou oferecer. Pronto.
Obrigada, pela boa intenção.
Não, não vou oferecer. Agradecer, sou das classes laboriosas.
Laboriosas. Muito bem. Mas foi um grande gosto. O CPPT, CPTA, CPPT.
Ao senhor Presidente.
Uma declaração de voto.
Não é bem uma declaração de voto, é uma correção do sentido de voto do PSD, por lapso, em relação ao remanescente da PPL do Governo. O PSD absteve-se quando queria votar a favor. No remanescente da PPL do Governo.
Do remanescente?
Sim. É o voto do PSD é a favor e não a abstenção.
Estas senhoras têm, como é que chama aquilo? Ai, estenografia. Não é? Isso é quase estenografia, porque é só o domínio da estenografia. Não é?